Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi. Um mercado um pouco assustado com as movimentações que estão acontecendo aí nos últimos dias. A gente vai tentar entender o que de fato está movimentando esse mercado nesse momento e principalmente uma informação que pode trazer mais pressão aí para os preços. Frigoríficos fora das compras. É um movimento que começou aí ainda essa semana e está se intensificando. Hoje, mais frigoríficos aderiram aí a uma paralisação, pelo menos momentânea, aí das operações. E a gente vai entender o que isso significa para a formação dos preços e, principalmente, quem entender que pode acontecer a partir dessa situação. Quem nos ajuda nesse entendimento é a minha amiga Laura Rezende, lá da Agrifato, está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e, principalmente, nesse momento estranho aí do mercado, o mercado um pouquinho assustado com os últimos acontecimentos. Vamos tentar primeiro descrever o que aconteceu aí nesses últimos dias, Laura, e até culminar nessa aparentemente ação orquestrada dos frigoríficos. Não sei se dá para a gente afirmar isso, mas enfim, o que me parece é que essa tomada de decisão de frigoríficos fora das compras é meio que coordenado nesse momento. Enfim, conta pra gente o que você está vendo e como é que começou essa história, Laura. Seja bem-vinda.
Olá, Alex. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma semana delicada para a pecuária, né? A gente estava observando ali já 3, 4 meses de altas sucessivas e altas vigorosas, inclusive, né? E agora, essa semana, vem esse susto no mercado. Depois de um boi chegar próximo dos 350 para os contratos de 2025, se a gente pega como referência o contrato de janeiro na bolsa, né? Nós batemos, inclusive, os R$ 350 por arroba, e de lá para cá, o boi começou a literalmente desabar na bolsa. Então, acho que o primeiro ponto é entender o porquê isso aconteceu, né? Acho que a gente pode falar aqui em dois momentos. O primeiro, o porquê que isso tem acontecido na bolsa, e em segundo aí, o que que isso tem reverberado no físico. Então,
Boa.
primeiro, entendendo esse movimento lá da B3, nós tivemos ali, a partir de terça-feira, uma desvalorização intensa, né? Nós batemos, como eu comentei, vou pegar o contrato de janeiro para a gente ter uma referência aqui de valores. No contrato de janeiro de 2025, nós atingimos o patamar de 350 na terça-feira, e de lá para cá o boi começou a desvalorizar de uma forma muito intensa. Inclusive, no dia de ontem, na quinta-feira, nós tivemos o que a gente chama de circuit break. O que que é isso? É quando a bolsa paralisa as negociações, no caso, para boi gordo, né? Cada commodity, cada ativo, ele tem um nível de desvalorização ou até valorização, né? A oscilação permitida em um único dia, e nós atingimos essa oscilação permitida em um único dia, inclusive oscilação baixista, né? Uma queda de mais de 5,75%. Então, as negociações foram paralisadas após nós atingirmos essa desvalorização intensa e o mercado retornou no dia de hoje. O porquê que isso aconteceu? Voltando lá na terça-feira, o que que começou a mexer com o mercado para que fizesse com que nós tivéssemos o início, né, desse processo de desvalorização que tem percorrido aí ao longo dessa semana? Na terça-feira, se a gente voltar, nós estávamos com o mercado que se iniciou numa semana expressando um pouco de dificuldade de escoamento de carne para o mercado doméstico, né? A gente sabe que o mercado doméstico ele ainda é nosso principal consumidor aqui, né? Cerca de 80% nos últimos meses tem sido direcionado, perdão, cerca de 70%, 60%, em alguns meses chegamos a bater 60%, né? Direcionado para o mercado doméstico. Então, apesar de nós estarmos perdendo um pouco de participação, né? Estarmos exportando mais, o mercado doméstico ainda é nosso principal cliente, vamos dizer assim. E nós estávamos vendo até então bom desempenho para o mercado interno, né? Chegando aí a aproximação das festas de final de ano, nós tivemos um contexto aí de política também que acaba movimentando um pouco mais a economia e favorecendo esse cenário. Nós estamos com a economia, com indicadores econômicos mais positivos também. Então, até então, tudo fluindo muito bem para o mercado doméstico. Mas nessa semana, essas altas sucessivas da carne, né, que estão sendo agora repassadas para o consumidor. É importante a gente lembrar como funciona a dinâmica de repasse de preços para a carne, de uma forma um pouco mais lenta, né, mais a conta-gotas, diferentemente do que tem acontecido para o boi, que tem subido com uma força um pouco maior. Para a carne, a gente vai repassando essas altas e baixas também de uma forma um pouco mais lenta, sentindo um pouco mais o mercado. Então, essas altas agora, elas estão chegando de uma forma um pouco mais intensa para a ponta final, né, para o consumidor final. E isso tem levado aí, né, a alguns receios no mercado, inclusive as carnes prejudicaram, né? Tivemos um desempenho, né? Um escoamento de carne para o mercado doméstico nessa semana e até na semana passada um pouco pior. Então, isso primeiro começou a gerar um receio ali no mercado de que isso poderia estar causando, né, qualquer tipo de empecilho ali para a gente direcionar essa carne, e isso poderia começar a travar de fato. Então, o primeiro ponto foi esse que começou a gerar esse receio no mercado. Segundo ponto também relacionado à demanda é em relação aos exportadores. Nós tivemos os exportadores pisando um pouco mais o pé no freio aí nessas últimas 2 semanas, principalmente. Os chineses tentaram fazer negócios aí conosco a cerca de 100 dólares abaixo do que estavam sendo praticados. Convertendo isso para arroba e com o dólar de hoje, daria uma queda de mais ou menos R$ 10 por arroba só por essa pressão dos chineses. Mas, ao mesmo tempo, os exportadores também pisaram um pouco o pé no freio, não aceitaram tanto as negociações. Então, novos negócios nessa semana e no final da semana passada estavam num clima um pouco mais frio. Ou seja, a demanda, tanto interna quanto externa, deu uma enfraquecida nesses últimos dias aí. Isso foi um ponto de atenção ali para os participantes da bolsa, né, que já estavam inclusive com lucro nas operações muito significativa, né. Nós estávamos ali observando preços. Se a gente pega ali o que a gente tinha de preços no final de agosto para preços que nós batemos no início dessa semana, uma valorização de R$ 100 para arroba. Então imagine aquele especulador ou aquele participante ali da bolsa que entrou com boi de 250 e chegou com boi de 350. Já tinha um lucro extremamente interessante. E aí já estava chegando o momento mesmo deles realizarem esses lucros. Nós estávamos com um nível de participantes ali da bolsa em pessoas físicas, né, na ponta compradora muito elevado, fora do que nós geralmente costumamos observar. Então, muitos já estavam esperando o momento mais interessante, né, para realizar esses lucros. É o termo que a gente utiliza, né, realização de lucros. E aí, com esses riscos do mercado em relação ao consumo voltando aí em voga, muitos falaram: não, deixa eu, já estou com um lucro muito satisfatório, os riscos do mercado parece que estão começando a surgir aí algumas especulações, então vou começar a realizar a saída desses contratos. E nesse movimento de saída de contratos na bolsa, a gente tem essa desvalorização aí para o boi, que foi justamente o que tem acontecido. Então, lá na terça, esse movimento se iniciou por uma realização de lucro dos especuladores e dos investidores ali na bolsa, que acharam que era o momento adequado para começar a sair dessas posições, desses contratos.
Ô, Laura,
A questão é: oi, Alex.
só entendendo, esse movimento se intensificou ao longo da semana, o preço caiu muito, né? O valor a cotação da arroba caiu muito no mercado futuro, mas hoje está recuperando. Isso significa que o pior já passou? Como é que a gente entende essa recuperação dessa sexta-feira, Laura?
Bom, acho que são. Sempre que o mercado exagera muito, então nós saímos de um patamar de R$ 350 e nós chegamos a atingir ontem no aftermarket um patamar de 295, ou seja, mais de R$ 55 de desvalorização em 3 dias.
Isso a gente está
Nós
falando de
perdemos.
janeiro, né? Sempre lembrando que a gente está reforçando aí o movimento que aconteceu no
Isso.
janeiro e que reflete os demais movimentos também no final das contas, né, Laura?
Isso. Os outros contratos tiveram movimentos semelhantes. Peguei aqui o janeiro para a gente ter mais uma referência aí de patamares. Então, primeiro ponto, né? Saímos desses 350, batemos o 295 e hoje nós estamos recuperando. Isso porque todo movimento exagerado que acontece no mercado, não é comum nós perdermos em 3 dias de pregão, né? Em 3 dias de negociações na bolsa, o que nós construímos durante 1 mês e meio. Nós voltamos aos mesmos patamares ali de meados de 18 de outubro. Então, nós perdemos em 3 dias o que nós construímos em 1 mês e meio. Isso não é comum. Não é o que geralmente acontece, é saudável até de certa forma para o mercado. Então sempre tem esse reajuste, né? O mercado cai muito, depois ele tenta buscar um patamar de equilíbrio, e é justamente isso que tem acontecido agora. Então, o primeiro ponto é assim, essas quedas intensas na bolsa, até na terça-feira, até na quarta-feira, não estava me preocupando, porque nós estávamos com o físico muito firme, a bolsa recuou por essa questão de realização de lucros, os especuladores acharam que era interessante pelo risco ali e avaliando os ganhos que já tinham saído dessas posições e está tudo certo. Isso acontece no mercado mesmo, mas depois ele teria que voltar a se recuperar, porque o físico estava firme. Mas a questão é que, a partir ali de quarta-feira, nós tivemos dois frigoríficos da JBS relevantes, que foi o JBS de Andradina, né? E o de Lins saindo das compras. Então, isso gerou um alarde ainda maior para o mercado, provocando a continuidade dessa queda, dessa desvalorização aí. E aí, ontem, na quinta-feira, vários frigoríficos, né? E aí, falando em JBS, anunciou, que foi o grupo que anunciou isso de uma forma mais vigorosa ainda, né? Anunciaram que dariam, agora nesse mês de dezembro, férias coletivas e paralisariam abates em algumas plantas. Então, o JBS falou que faria isso de 11 até 15 plantas, considerando inclusive plantas fora do Brasil, plantas na China. Eles não deixaram muito claro quantas seria aqui no Brasil e quais plantas seriam, mas eles falaram esse número. Além de JBS, Natura Frig também, Iguatemi e Frialto foram frigoríficos que anunciaram de fato que fariam esse movimento. Isso aí realmente preocupou bastante o mercado, fazendo com que nós tivéssemos ontem o atingimento, né, do limite de desvalorização para o boi na bolsa. E aí agora a gente está vendo essa recuperação, né, natural ali de um ajuste de mercado.
Ô, Laura,
A questão.
deixa eu só fazer uma provocação aqui, enfim, com o telespectador, com quem está assistindo a gente, o internauta que está assistindo a gente. Conta pra gente como é que está a situação do frigorífico aí na sua região. Manda aqui no chat do YouTube. A sua região, o frigorífico já parou aí de comprar, está fora das compras ou está tentando pressionar aí as cotações, enfim. Como é que está a sua relação, você que está acompanhando a gente agora aqui nessa conversa com a Laura, como é que está a sua relação com o frigorífico nesse momento? Conta pra gente, não esquece de mandar aí seu nome, a cidade de onde está falando, só pra gente entender como é que isso está se espalhando pelo Brasil, né, Laura? Desculpa, foi
Perfeito.
só um momento pontual aqui pra gente poder entender direitinho como é que o pessoal que está acompanhando a gente está vendo essa situação também, Laura. Pode continuar.
Não, foi ótima a sua colocação, Alex. Eu acredito que muitos vão conseguir contribuir aí para a gente, pelo que nós temos analisado, todos os frigoríficos hoje do Brasil, ou se não, a 95% dos frigoríficos estão fora das compras. Então, realmente, quem estiver aí nos ouvindo e puder compartilhar conosco como está na sua região, vai ser de grande valia. A informação que nós temos hoje é que a maioria dos frigoríficos brasileiros estão fora das compras. Obviamente, né, esperando aí como essa queda da bolsa vai se refletir no físico, mas é algo que começa a me preocupar, porque enquanto era só um movimento da bolsa, ok, depois teria que se reajustar. Mas a partir do momento em que os frigoríficos se orquestram, né, para fazer essa tacada de mestre, vou até usar esse termo, né, e todos se ausentarem, ou em grande maioria, né, se ausentarem das compras, aí esse movimento baixista da bolsa já começa a reverberar no físico, e isso de fato me preocupa, né? Então, se a gente tem uma ausência dos compradores, né? Isso qualquer mercado. A gente está falando aqui do mercado de boi, mas qualquer mercado. Se você tem uma ausência dos compradores, automaticamente sobra oferta, e aí isso causaria um impacto negativo no mercado.
Já tem
Eles,
reflexo
os
no preço do
frigoríficos,
físico já, Laura, ou ainda não?
já em algumas plantas, como foi o Mato Grosso do Sul, nós já vimos reflexo. Estavam saindo negócios no Mato Grosso do Sul de até R$ 360 por arroba, mas não era um preço de referência para a gente. A gente estava falando em preço de referência para o estado na casa de R$ 340, R$ 350, tá? E a gente já recebeu informações de preços no Mato Grosso do Sul de 320 e 330. Então, uma queda aí de mais de R$ 10 por arroba em um dia, né? De um dia para outro. Então, isso de fato pode causar reflexo, sim, infelizmente, no mercado físico. E de agora para frente, Alex, acho que vai entrar até numa esfera de psicologia de negociação. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de entrar no ar, né, em relação a como esse efeito manada ele impacta no mercado. E esse sentimento psicológico mesmo de que está faltando, que está sobrando boi, também impacta. Porque o que os frigoríficos se pronunciaram é que muitos estariam fora das compras até o final da próxima semana. Eu acho difícil isso acontecer, porque eles não têm escala suficiente de abates para até o fim da próxima semana. Então, eu acredito que isso deve permanecer ali até segunda, terça-feira. Na terça-feira, eles devem voltar ali tateando o mercado, talvez não com a intensidade normal de compras, mas eu acredito que eles já devem voltar um pouco mais para o mercado, abrindo algumas negociações. Não acredito que vão ficar até o final da próxima semana. Mas aí entra a questão, né? O quanto o pecuarista ele vai conseguir suportar essa pressão e esse movimento, que muitas vezes até é uma jogada psicológica mesmo ali para isso acontecer.
Ô,
A
Laura,
gente sabe que.
mas a gente,
Oi.
diante dessa pressão, o frigorífico, como você bem disse, né, nessa tacada de mestre aí deles, quer sentir se tem ou não oferta para voltar no mercado. Ou seja, o pecuarista fica com medo, de não ter comprador e aceita os valores menores aí e, enfim. Traz esse boi para o mercado. Mas qual que é o momento da oferta? Será que a gente tem essa oferta escondida nesse momento, né? Enfim, escondida que eu digo, esperando por um melhor momento para ser negociada, ou não, a gente não tem essa oferta e, portanto, não vai adiantar nada essa estratégia?
Bom, Alex, a gente está nesse contexto, de uma forma geral, nesse ano de 2024, de um contexto de sobre-oferta ainda. Então, se nós analisarmos, por exemplo, os abates CIF de outubro, que são os números mais atualizados que nós temos aí de um mês fechado, né? Então, nós tivemos um abate muito parecido com o que nós tivemos lá em agosto de 2023. E se nós relembrarmos o que aconteceu em agosto de 2023, foi um cenário bem diferente. O boi desabou, né? A gente pega ali preços do início de agosto, a gente estava falando num boi de R$ 240. Ao final de agosto, esse boi chegou a R$ 199, segundo o indicador CPEA. Então, uma queda de mais de 20% do boi ao longo de um mês, de 20 dias. É algo, muito elevado. A gente está com a mesma oferta, basicamente, de animais que nós tínhamos em agosto do ano passado, isso em outubro, tá? Mas em outubro a gente viu os preços subindo. Isso porque a demanda está muito pujante. Então, a questão nossa aqui no mercado nesse ano como um todo não é falta de oferta de animais, apesar de nós termos essa sensação de que a oferta está menor. E realmente está menor se nós avaliarmos, se nós traçarmos um comparativo. Em relação, por exemplo, a julho desse ano, que foi o recorde absoluto de abates, foi o mês que nós mais abatemos bovinos da história. Nós, então, estamos sim numa curva sazonal de redução de oferta de animais, período de entressafra, falta de pasto e tudo que a gente sempre comenta aqui, mas ampliando um pouco o olhar, não está no contexto de falta de escassez de fato de boi, a demanda que tem puxado isso. Tanto que era um paralelo que eu sempre estava assim, alerta aqui no mercado. Porque, já que a demanda é o principal motivador para essa valorização tão intensa que nós observamos, inclusive a maior valorização da história da pecuária brasileira em um único ano, né? Nós, a gente pega os piores preços desse ano para o que nós estamos observando, ou estávamos observando ali alguns dias atrás, foi uma valorização de 63%, né? De maio para agora, de maio e junho ali para agora. Então, uma valorização muito significativa. Isso, o principal motivador, foi a demanda. E aí, por isso que eu sempre estava alerta, por quê? Já que a demanda é o motivador disso, se a gente tiver algum problema na demanda, isso vai afetar no mercado. É o que está acontecendo agora. Porque enquanto os frigoríficos estavam conseguindo repassar uma valorização para o consumidor final, seja o consumidor interno, seja as exportações, o dólar também contribuiu muito para amenizar um pouco nisso aí, né? Enquanto eles estavam conseguindo repassar isso, ótimo, o boi estava subindo. Mas a partir do momento que eles não conseguem repassar essa alta lá, do seu produto final comercializado, eles vão começar a pressionar aqui, né? E é justamente isso que tem acontecido agora no mercado. Então, os frigoríficos, a margem começou a se tornar um pouquinho pior, eles começaram a pressionar o mercado para baixar o preço do boi, já que o pecuarista estava com uma força ali de negociação, as escalas estavam mais curtas, né? Eu acredito que muitos frigoríficos até se programaram um pouco mal no termo, para ter, né, o boi alavancado dessa forma e subido, tanto. Em um período de tempo curto.
Muito bem. Então, vamos lá. A gente falou da oferta, agora eu quero entender a demanda. Você foi muito clara na sua fala, dizendo que a demanda tem sido aí o diferencial, ela que tem ajudado a sustentar aí esse movimento de alta de preços. Como é que a gente vai entender a demanda agora? Essa demanda ela caiu porque é final de mês, o pessoal está sem dinheiro e tudo voltaria ao normal com pagamento de 13º no começo do mês, enfim, a tradicional primeira quinzena de mês, as festas, preparativos para as festas de ano, no caso do mercado interno, e no caso do mercado internacional, o que que a gente pode entender desse movimento da China? É falta de necessidade, ou ela também está jogando aí com os preços, enfim. O que que a gente pode esperar das demandas, Laura?
Perfeito. Começando pela demanda do mercado doméstico, né? Acho que o principal motivador é que nós estamos repassando uma alta muito vigorosa para o consumidor final, né? Ainda a conta-gotas, então, se o boi subiu 63% lá desde junho, a carne bovina ainda não subiu, de fato, pelo menos nos indicadores oficiais, nessa proporção. Ela tem subido sim, mas de um pouco mais lento, né? Um pouco mais espaçado aí. E cada dia que passa, essa carne mais cara, ela está chegando para o consumidor final. Naturalmente, ou historicamente, não é um período que a gente tem problema de consumo. O novembro, dezembro são os melhores meses que a gente tem para consumo, tanto pelo recebimento do 13º salário, bonificações, distribuições de lucro das empresas também, quanto por uma questão de período de maiores comemorações, festividades, que se incentiva, né, o consumo ali de carne bovina, fazer um churrasco ali de final de ano, comemorar na empresa e tudo. Então, naturalmente, a gente tem esse estímulo. Não era para a gente estar vendo essa queda nem no final de mês, agora em novembro. Geralmente, mesmo em final de mês, o mês de novembro tem um bom desempenho. A questão é que nós estamos passando uma carne cada vez mais cara para o consumidor final, que até então estava absorvendo, mas isso agora já está ficando em patamares em que o consumidor vai ter que migrar para uma carne suína ou para uma carne de frango. Então, o primeiro ponto é esse, né? Eu acredito que é muito mais em relação ao preço da carne subindo, isso tem começado a travar nas gôndolas, que inclusive sempre foi um receio nosso. Eu acreditava que essa questão mais de travar consumo iria vir em janeiro, que é o mês pior de consumo, mas se antecipou e já está começando a vir agora. Então, a expectativa para o mercado interno, tá, não está tão interessante como naturalmente é o mês de dezembro. Aí para esses próximos dias. A gente acredita que isso realmente vai começar a ter um empecilho aí no escoamento dessa proteína.
No final das
E aí,
contas, a
segundo.
carne ficou cara para o consumidor final, né, Laura?
Exatamente, a carne tem ficado mais cara. Eu acredito aí que até quem está nos acompanhando aqui pode falar, né? Os preços de carne que estavam há 4 meses atrás, os preços que estão hoje. O IPCA, que é da carne bovina, que é um indicador de inflação que a gente mede aqui, falou numa alta na casa de 3% para setembro e de 6% para outubro. De novembro ainda não foram divulgados os dados, né? Mas essa alta ela deve vir ainda maior, porque em novembro a gente viu o boi valorizar ainda mais, né? Nessa virada de outubro para novembro, e isso sendo repassado para a carne. Então, isso agora está começando a ter empecilhos aí, de fato, nessa venda, né? No varejo mesmo, que a gente fala, que é no, na gôndola do supermercado, na gôndola do açougue.
Isso, você ia
E
comentar do
aí.
mercado internacional da China, né? Eu acho que eu te cortei.
Isso, aí falando um pouco de exportação, nós estamos também com uma dificuldade, né, de desempenho agora principalmente nessa última semana, para a China. Os chineses quiseram, acho que eu até comentei isso aqui, né, quiseram abaixar em 100 dólares por tonelada nas negociações. O que representa isso para a gente? Eu acredito que eles estejam já com um estoque mais satisfatório de carne bovina. Então, não estejam com tanta sede mais como eles estavam 2, 3 meses atrás. Além disso, a gente tem o Ano Novo Chinês, que vai acontecer nesse ano, no final de janeiro, mas historicamente, agora, né, nós ainda temos 2 meses para o Ano Novo, era para estar ao contrário, eles acelerando compras, né? Porque para chegar essa carne lá no final do mês. Mas aí é importante a gente entender que, quando a gente fala de exportação, uma coisa são os embarques. Os embarques de novembro estão satisfatórios, não estão ruins, tá? A questão estão nas novas negociações. As novas negociações que estão tendo essa pressão de baixa e um clima um pouco mais frio. Por quê? As novas negociações são para embarque em janeiro. E aí o embarque de janeiro já começa a ser uma carne que vai chegar lá após o Ano Novo Chinês, que é um período em que eles têm uma demanda menos aquecida. Então, o que seria de negociação para abastecer para o Ano Novo Chinês, eles já fizeram. Agora, essas negociações são de carnes que vão chegar lá provavelmente pós-ano novo, que são carnes que vão ser embarcadas no mês de janeiro já. Então, esse é um ponto. O pós-ano novo já está tendo reflexo agora no sentimento dos negócios realizados, não nos embarques. Os embarques estão caminhando tudo certo, mas os novos negócios para embarque em janeiro, que vão chegar após ano novo, estão tendo aí um clima mais frio nas negociações, tentativa de abaixar preços e tudo. Então, acho que é mais essa questão de diminuição da demanda do pós-ano novo chinês mesmo para as negociações realizadas nesse momento, que estão impactando aí. E aí, os frigoríficos já percebendo essa movimentação, né, de que a carne ela ia ter uma maior dificuldade de escoamento aí nos próximos dias e meses, já estão se movimentando para fazer uma pressão de baixa mais efetiva para a arroba bovina.
Tem perguntas até pertinentes aqui do Marcelo Rocha e do Vitor Hugo, que falam do dólar, Laura. A gente está vendo um dólar disparando aqui no mercado interno, né? Os frigoríficos não vão exportar mais com esse dólar em alta? É a pergunta do Marcelo Rocha. E o Vitor Hugo quer saber se o dólar continuar subindo, não tem perspectiva de melhora para esse mercado internacional?
Bom, o dólar, com certeza, ele é um componente na conta do mercado pecuário, mas ele tem uma influência um pouco menos direta, por exemplo, do que o que a gente tem nos grãos, né? Se a gente fala aí na composição de preço de milho, de soja, é uma influência direta, na veia, né? Quanto mais o dólar sobe, mais o milho vai subir, mais a soja vai subir. Na pecuária, é uma influência, vamos falar, um pouco mais indireta, talvez, né? Porque ela vai melhorar a remuneração do frigorífico, mas ela não faz uma conta, de fato ali, né, de composição do preço. O preço do boi, ele não depende diretamente da precificação do dólar. Ele vai influenciar na competitividade da nossa carne perante o mercado internacional. Então, fazendo com que a arroba bovina, ela fique mais barata para o mundo, né, a arroba do Brasil, e fazendo com que o frigorífico consiga remunerar melhor aí na sua carne. Pensando desse ponto de vista, sim, tem um impacto positivo, né? Tanto que essa alta do dólar ela foi positiva para a indústria, porque a carne bovina exportada ela não subiu na mesma proporção. Eu até peguei esse dado. Se a gente pega os piores preços desse ano, foi meados de agosto de exportação, preço médio semanal, nós tivemos uma alta no preço da carne, da tonelada da carne bovina exportada de 10%, enquanto o boi subiu 63%. Então, a arroba bovina subiu muito mais do que a carne exportada. Se o dólar não tivesse subido, com certeza a conta do frigorífico para exportação estaria pior e o frigorífico já estaria talvez fazendo pressão para baixar o preço da arroba antes. Então, isso já tem ajudado a gente há um tempo, pode ajudar ainda mais, mas se os preços da tonelada exportada cederem muito, mesmo com o dólar alto, a gente não consegue balancear essa conta. Então, acho que a questão é mais essa aí.
Muito bem. Ah, o Roger está perguntando se o físico caiu proporcionalmente aí ao movimento da B3, Laura.
Roger, graças a Deus, não. Nós não tivemos essa queda tão drástica, né? Imagina se a gente tivesse perdido R$ 55 em 3 dias para o boi, né? Ia ser um caos no mercado. É muito importante a gente salientar, que até trazendo uma visão um pouco mais imparcial como analista, nenhum movimento muito brusco é interessante para o mercado, porque isso não é saudável, isso não é sustentável. Então, essa valorização muito forte que a gente tem observado nos últimos meses aí, isso tem sido positivo, né, para o pecuarista principalmente, que sofreu muito com margens negativas aí nos últimos 2 anos, mas isso geralmente não se sustenta. O mercado depois ele tende a encontrar um ponto de equilíbrio. Nós tivemos estímulos artificiais, vamos falar assim, nesse segundo semestre, que foram além de uma melhora econômica, que é algo um pouco mais sustentado, pelo menos até o próximo ano, né? Nós tivemos aí as eleições e agora a gente tem o final de ano, que naturalmente aquece o mercado. Então foram dois eventos que favoreceram com que a gente tivesse um estímulo de consumo e os preços alavancassem tanto quanto estão alavancando. Porque se fosse para a gente olhar só a oferta de boi, não era para a gente estar definitivamente vendo um boi nesses patamares de preço. Então o físico, por enquanto, ele está firme. A gente não tem hoje referência de preço praticamente a nível Brasil. O que nós temos é do Mato Grosso do Sul, que, como eu citei, né, saiu de negociações ali de 340, 350, para agora 320, 330. Então, é a referência mais palpável que nós temos de preço do mercado pecuário hoje. Como os frigoríficos estão fora de compras, isso a gente está meio sem patamar de preços que estão sendo negociados e tudo. Mas, definitivamente, essa alta, pelos números que nós temos hoje, ainda não foi repassada nessa proporção para o mercado físico.
Bom, o Marcelo Rocha diz que lá no Rio Grande do Sul está tudo normal, que ele não entende esse pessimismo exagerado e os números não estão dizendo isso. Na verdade, Marcelo, o que a gente está colocando aqui é o que está acontecendo agora e os reflexos no preço podem vir mais adiante. E claro, esse posicionamento dos frigoríficos é mais uma cartada que eles têm na manga aí, para tentar regular esse preço. Daí depende também do pecuarista. Se você, como pecuarista, decidir pagar para ver e realmente travar essa queda de braços com o frigorífico, daí a gente pode ter outro cenário, né, Laura? É uma queda de braços, literalmente, que está acontecendo agora, né?
Exatamente. O que aconteceu na bolsa, esse movimento exagerado na bolsa, foi uma realização de lucros que é comum para qualquer tipo de ativo que é negociado em uma bolsa de valores. Agora, essa questão de ser repassado para o físico vai depender da psicologia de negociação mesmo, né? O quanto essa queda de braço aí que os frigoríficos estão hoje impondo sobre os pecuaristas vai surtir efeito. Se os pecuaristas vão sair também das negociações, por exemplo, isso vai ter que normalizar. Os frigoríficos vão ver que não surtiu tanto efeito. Agora, se começar a aparecer boi, aí a tendência é dos preços continuarem cedendo ainda mais.
E o pessoal está participando aqui também, colocando um outro ponto também que é pertinente, que daí é o pecuarista que tem que entender, que é o aumento do custo, né? Eu vi aqui um comentário falando do aumento do sal mineral, se eu não me engano, alta de 18%. O Zé Roberto Scalabrini está dizendo, sal mineral alta de 18%. Tem alguém falando que está gastando mais com o combate às lagartas. E traz esse ponto do combate às lagartas como um problema para as pastagens, que vai demorar mais para as pastagens ficarem prontas, enfim. Custo de produção também aumentando. Então, o pecuarista tem que pesar isso também na hora de tomar as decisões, né, Laura?
Sim, com certeza. A gente está realmente com um problema, uma problemática muito grande em relação a essas problemáticas de pastagem mesmo, né? De cigarrinha, de lagarta, principalmente lagarta nesse ano, né? Que tem afetado. Além disso, nós tivemos aí uma seca muito forte no nesse ano. Nós tivemos muitas fazendas que sofreram com as queimadas. Então, realmente, as condições de pasto, de uma forma geral, no Brasil hoje, elas estão piores do que nós já tivemos em outros anos, e isso pode atrasar a entrega de boi de pasto. Mas a questão é, né, será que tem boi de confinamento para sair? A estimativa que a gente tem aqui é de um aumento do volume de animais confinados esse ano. Mas será que esses animais já não saíram, né? É difícil, a gente não consegue, infelizmente, medir nos abates o que é proporcional de pasto, o que é proporcional de confinamento. Se a gente tivesse esse número, seria lindo, né? Maravilhoso. Mas animal de pasto. Agora, em dezembro, eu acho difícil a gente ter uma oferta elevada. Talvez tenha mais aí animal de coxo mesmo, proporcionalmente saindo, né? Agora, de pasto, realmente, eu acho que, pelo menos para esse mês de dezembro, eu não acredito que nós vamos ter uma oferta muito elevada, não. A não ser que o pecuarista se assuste, né? Vamos falar assim, fique com receio dessa movimentação do mercado e entregue animais mais leves, que ainda não estão prontos, que seriam para entregar ali em janeiro, fevereiro, e decida entregar esses animais antes. Eu acho que, sobretudo aqui, Alex, a gente tem que alertar, né? Que é o nosso papel aqui, né? Na análise de mercado também, na gestão de risco, alertar os pecuaristas que estão nos ouvindo para que, nitidamente, esse é um movimento que a indústria está fazendo, aproveitando essa queda do boi na bolsa para baixar os preços, já que eles não estão conseguindo mais repassar isso para o seu consumidor final, né, o varejo, e também as exportações. Se isso vai surtir o efeito de fato no mercado, vai depender do quanto o pecuarista vai aceitar e vai entregar o seu animal a preços mais baixos. Então, o primeiro ponto é esse, a gente entender que tem uma questão psicológica aí mesmo na negociação, mas também eu acho que vale a ressalva de que Infelizmente, a maioria dos pecuaristas no Brasil hoje, a gente fala bastante isso discutindo quando a gente vai em eventos, conversa com muitos pecuaristas, muitos falam para a gente, nossa, pecuarista, pecuária devia ser mais unida, né? A gente não tem hoje basicamente uma associação forte de pecuária, né? A gente tem na cana, a gente tem no café, a gente tem na soja, e para pecuária, infelizmente, a gente ainda não tem essa associação. Então, acho que fica o receio, porque na maioria das vezes, infelizmente, essa pressão dos frigoríficos acaba surtindo efeito para o lado do pecuarista. Então, planeje bem a sua negociação, não fique também, às vezes, porque às vezes o pecuarista fica ali, né, amarrado, não, eu não vou vender, eu não vou segurar, porque isso não é justo, realmente. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa coordenação da cadeia também, sabe, para fazer esses movimentos de uma forma mais tática, porque senão você não vende, mas aí seus dois, três vizinhos vendem e acaba baixando o mercado da mesma forma e só você que vai vender mais baixo ali na frente. Então, acho que é até deixar, né, para os pecuaristas que estão nos ouvindo. Essa reflexão mesmo, né, da pecuária brasileira ser um pouco mais unida da ponta dos pecuaristas e não só da ponta da indústria, como a gente viu esse movimento orquestrado aí nessa semana.
Muito bem. Isso que a Laura falou é muito importante, pessoal. Ninguém aqui está querendo que o mercado caia. Pelo contrário, a gente que acompanha o mercado sabe o prejuízo dos pecuaristas nos últimos anos. Enfim, muita gente teve problemas aí para garantir a sua rentabilidade, seu lucro na atividade. No entanto, o que a Laura está descrevendo aqui é um cenário onde, existe um personagem do mercado que é o frigorífico que está fazendo um contra-ataque agora. E você precisa saber disso, ficar atento a essa possibilidade e principalmente entender como é que você pode participar desse movimento, né? Qual que é o seu papel diante desse movimento? Você vai ceder à pressão? Você vai resistir, mas você tem possibilidade de fazer isso? Enfim, tudo isso que a Laura trouxe aqui para a gente são argumentos para que você possa tomar a sua melhor decisão aí e depois não dar com os burros na água aí depois, quando o mercado voltar a cair, se de fato voltar a cair. Mas por enquanto, né, Laura, a gente está com o sinal de alerta aceso e mostrando como é que as peças desse jogo estão sendo movimentadas, né?
Exatamente. Eu acho que eu torço sempre por um mercado saudável, né, Alex? A gente tem sempre que pensar na sustentabilidade do mercado como um todo. A gente sabe que esses momentos como esse que nós estamos vivendo hoje atrapalha muito, né? Um mercado muito volátil, ele não é saudável para ninguém. Então, isso com certeza não é legal. O que a gente está vendo hoje no mercado é similar a quando tem uma notícia de vaca louca atípica, né? Inclusive, a última vez que nós tivemos essa parada de negociações na Bolsa foi em 2021, ali, quando a gente estava com a China fora das compras. Então, movimento, que eu diria não tão saudável, né, para o mercado.
Muito bem. Boa, pessoal, obrigado aí pela audiência. José Roberto Scalabrini está encerrando aqui as nossas conversas, dizendo entendemos o que a Laura quer dizer. Legal, José Roberto, isso é importante. Ninguém aqui está querendo trazer terrorismo para o mercado, não. Apenas trazendo e mostrando aí as possibilidades do mercado para que você também entenda qual é a sua próxima jogada aí diante dessas peças colocadas na mesa. Tá certo? E Laura, muito obrigado mais uma vez pela participação. Show de bola, informações importantíssimas. Produtor de verdade, pecuarista de verdade, tá entendendo aí a mensagem e principalmente nesse momento se preparando aí para agir diante dessas informações que estão chegando. Obrigado, viu, Laura?
Obrigada a você, Alex. Sempre um prazer estar aqui com vocês e bom final de semana a todos.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Laura Rezende, da Agrifato, trazendo informações importantíssimas para você, principalmente mostrando que tem um contra-ataque vindo aí, em relação a esse movimento de alta. Frigoríficos paralisados aí, fora das compras em grande parte do país. Se eles vão ter fôlego por muito tempo para manter essa situação, a gente não sabe, mas aparentemente, com as escalas curtas e com a necessidade do mercado andar, essa estratégia, não sei se é das melhores. Enfim, fica a cargo dos senhores decidir se isso vai para frente ou não. No entanto, se de fato está acontecendo, Ela trouxe a informação do Mato Grosso do Sul, que chegou a negociar boi a 360, e nessa semana a oferta estava na casa dos 320, 330. Então, tem alguma coisa acontecendo no mercado e você, que é pecuarista, tem que ficar esperto, tá certo? Bom, deixa eu mostrar como é que está a bolsa hoje. Depois de dias seguidos de queda, me parece que está trabalhando em alta, realmente está melhorando aí. Olha o janeiro que a Laura falou. 313,30 hoje subindo 0,1%. Fevereiro, R$ 308. Fevereiro, a alta é um pouquinho maior, 1,17%. Dezembro, que é o vencimento mais próximo, R$ 317,80. Praticamente estável, alta de 0,02%. O indicador CPEA recuou no dia de ontem, 0,16%, a R$ 352,10. Muito bem, estamos encerrando mais um boletim do Mercado do Boi Gordo. A gente agradece muito a sua audiência, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.